Amigos da Rádio Dos Votos, programa Conversa que Interessa, edição 299, a um passo da edição 300. Eu vou conversar aqui novamente, né, com o Lucas Lima do Nascimento, que ao longo da história do Conversa que Interessa já viu aqui na tenra idade dos seus 10 anos, salvo engano, 11 anos, já participou com 16 anos, 17 por aí, está chegando aqui já com 18, né, Lucas? Finalizando mais uma etapa na sua caminhada na escola, né? Concluiu o nono ano. Nós vamos conversar sobre rádio, sobre projetos e tudo mais. Lucas, é o começo ou é o fim?
É o começo, mas tudo se começa pelo fim, né? Como assim? É pelo fim porque há 9 anos eu vim estudar nessa belíssima casa, na Sociedade de Assistência aos Cegos, mas precisamente no Instituto Hélio Góes, onde tenho a honra de levar esse nome no meu peito, na minha vida, no meu coração, porque foi aqui onde eu aprendi a viver, foi aqui onde eu conheci sobre os valores da vida. Então, é o fim. A minha jornada aqui termina-se esse ano de 2011, mas é o início para uma nova caminhada, para um nível médio. Agora vamos ter que encarar a escola regular. Então é o início de uma grande e, não direi cansativa, mas uma grande e apreciosa caminhada.
Mandou bem, Lucas. Essa pergunta maluca que eu fiz inicialmente, você compreendeu e usou a sua filosofia para respondê-la. Lucas, você tem várias etapas nessa caminhada. Você teve a sua etapa da sua visão subnormal, da sua baixa visão, quando você trabalhava, acho, com caracteres ampliados, né? Você teve a etapa que você começou a trabalhar com braille, e você agora me falou recentemente da etapa agora que você vai utilizar prótese, né? Qual é o balanço de todas essas histórias na sua vida?
O balanço que eu faço, sabe, Paulo, é que são coisas que eu vivi, não foi ninguém que me comentou, ninguém que me narrou como é que é, até porque quando eu cheguei na Sociedade de Assistência aos Cegos eu enxergava bastante. Já tinha um problema na minha visão, mas enxergava. E com o tempo eu fui perdendo, e foi aonde eu comecei a entender mais sobre o que era você ser um ser humano vivo e viver para si. E com outras etapas, que foi quando veio a perca da visão total, onde eu necessitava um pouco da minha visão ainda para trabalhar, né? Porque eu mexia com imagens em estúdios. Então eu tinha que necessitar um pouco daquela gráfica ampliada ou daquelas letras ampliadas para ter controle da programação, onde eu estava movendo no computador e até mesmo ter contato com os internautas na internet, momento instantâneo. Então eu necessitava da minha visão, porque eu não teria condição de ficar com o fone ouvindo a programação, que a gente tem que ficar acompanhando a música que está tocando, e ficar ouvindo um leitor de tela. Então, como eu ainda enxergava, eu tinha todo esse aparato, né? Tinha que ficar virando de computador para o outro. E como hoje a realidade é outra, né? Vou colocar a prótese agora, se Deus quiser, começo do próximo ano. Já estou entrando com as documentações, já fui chamado já. Então, são coisas diferentes, sabe? São realidades diferentes, são mundos diferentes, onde a cada dia, a cada amanhecer, eu tenho procurado superar, né? Até porque eu não sou, como é que eu posso dizer, da religião, mas eu admiro muitos pensamentos, sabe? Que o pessoal fala, eu acho que até bem inteligente. Falar que como um dia é como se fosse uma folha em branco e cabe a nós escrever aquela folha. Então eu procuro pensar assim, sabe? Agradecendo a Deus a cada manhã e bola pra frente.
Lucas, você realmente é um exemplo, né? Um garoto que foi crescendo, foi conquistando o seu espaço e não se deixou abater pelos obstáculos que foram aparecendo. Então, no último dia 9 do mês de dezembro de 2011, você foi o orador da turma, doutora Fernanda Baquite, né? Que é a nossa odontóloga aqui da Sociedade de Assistência aos Cegos, que foi a paraninfa dessa turma. E sua voz embargou, né, as lágrimas vieram. Aquele choro, Lucas, que tipo de emoção ele representou?
É como eu já até mesmo comentei, né? Toda a minha vida se baseou-se ali. E apesar de estar falando em nome da turma, estar agradecendo em nome da turma, mas eu creio que os sentimentos de emoção, sentimentos de agradecimento são os mesmos. Até porque, como eu escrevi, né? E no momento deu uma enganchada mesmo, porque veio tudo à memória, rolou aquele velho filme, como o povo hoje em dia fala, flashback, porque são 9 anos aqui na casa. Eu recordei, sabe, eu chegando aqui pela primeira vez, quando era pequeno, e passando pelas etapas, tendo que aprender o Braille, e saber que aqueles profissionais que estavam ali na minha frente, que são o corpo de professores, lutou para mim chegar onde cheguei, para a turma Fernanda Baquite chegar onde chegou, que é uma turma aguerrida, que sempre correu atrás, sabe? Uma coisa que não concordava, batia o pé, pronto, não concordo com isso, por causa disso, e acabou-se. E ia pra batalha, se não concordasse, não ia ficar calada, e ia pra batalha. Então, ali ficou todo mesmo o filme, sabe? De tudo que nós aprendemos e vivenciamos aqui nessa grande família, sabe? Isso aqui pra mim é uma família, não é só uma casa, é uma família.
Você, Lucas, é um representante daquelas pessoas que frequentam as instituições, né, que existem pelo Brasil afora, assim como a Sociedade da Assistência aos Cegos, que comprovadamente demonstram que as pessoas não ficam tuteladas por essas entidades, elas não ficam amparadas de forma como que fossem bengalas em suas vidas, pelo contrário. Elas estão ali prontas para, juntas com a pessoa e com os professores, com todo um corpo de profissionais, criar espaços, condições para que essa pessoa cresça. Então, quem pensa dessa maneira, né, que as entidades são depósitos de pessoas com deficiências visuais ou que são tutelas para a vida toda, isso não é verdade. Você é prova disso, como outras pessoas que nós conhecemos, não só aqui no Ceará, mas como no Brasil inteiro. Então, que as entidades continuem fazendo o seu trabalho, que o fruto é bastante positivo. Lucas, você está na antessala do programa Conversa que Interessa, de número 300. Essa é a edição 299. Finalizamos mais um ano de 2011. Na sua opinião, você que esteve dentro desse projeto, participando ativamente, colaborando com suas entrevistas aqui conosco, com as suas ideias, seus pensamentos, qual a importância que você observa num projeto como esse da Rádio Dos Vox, do programa Conversa que Interessa, enfim, desse trabalho que é feito com amor por todos nós que fazemos parte dessa família?
Antes, só reforçar que o meu pensamento relacionado às instituições é bem mais vasto, até porque, como para muita gente que pensa que uma entidade é como se fosse uma bengala para uma pessoa que vai ficar dependente daquilo, eu já vejo como uma plataforma. Porque uma plataforma é aquilo que vai impulsionar para cima. E se hoje em dia eu sonho com um curso de jornalismo, se hoje em dia eu sonho chegar a N cursos numa faculdade, pois eu gosto muito de esporte, então pretendo fazer educação física, onde sou bastante estimulado nesta casa, eu creio que isso é uma plataforma, isso não é uma bengala. Até porque se fosse como um depósito, fosse visto como uma bengala, e se na realidade fosse isso mesmo, nós não almejaria tanto, né? Tanto que hoje em dia nós temos vários alunos formados e que passaram aqui pela casa, né? Então, não foi depósito, porque se fosse depósito, a época que muita gente falava que aqui era como se fosse um internato fechado, ainda seria. Então é isso, ainda não é mais. Isso é uma porta que se abre, uma janela que se abre no horizonte, para que possamos nos erguer diante da sociedade preconceituosa que hoje em dia tem e mostrar para a sociedade que nós somos pessoas capazes, pronto, e acabou-se. E com relação a esse projeto, pode ter certeza que tenho meu imensa admiração, porque é um projeto que onde pessoas mesmo demonstram e vivenciam aquilo que falam, que divulgam. Porque hoje em dia lidar com comunicação é complicado, Paulo. Hoje em dia lidar com comunicação é complicado. E saber que tem uma equipe que faz isso com amor, com carinho, com atenção. Eu mesmo, eu saí de uma programação, de um web rádio ao vivo, porque eu não estava vendo dedicação e amor nos profissionais. Então, se eu não vejo dedicação e amor naquela coisa, ainda mais no meio de comunicação, que é um veículo que eu gosto muito, pode ter certeza que eu me afasto. E onde eu vejo amor, carinho, dedicação e apreço, eu fico mais junto ainda, sabe? Então é por isso que muitos ouvintes devem estar percebendo a minha constante presença aqui, essa é a minha terceira participação, mas num estágio bem diferente da minha vida, e eu creio que eu possa estar voltando aqui futuramente para contar para vocês outras histórias de vida, né? Mas essas iniciativas, eu espero que o Rádio Duas Vozes possa estar se expandindo cada vez mais.
Muito bem, Lucas. São esses depoimentos que fazem a gente se renovar, né? Criar mais força e coragem para tocar esse barco em frente. E certamente o Conversa que Interessa vem registrando, né, essas histórias, mostrando essa caminhada dessas pessoas, com essa grande oportunidade que é ofertada, porque a grande mídia, infelizmente, às vezes nos fecha as portas para notícias tão boas, importantes e cativantes. Tá certo? Eu fico feliz em participar deste projeto, de ter aceito esse convite do professor Antônio Borges e ter recebido prontamente o apoio da Sociedade das Ciências Cegos. E desde 2003, olha, já estamos há 8 anos, né, no ar junto com a Rádio Duas Vozes, e pensamos em continuar. Eu quero ver você, os seus outros companheiros, né, o Ítalo, o Márcio, a Juliane, o Micael, enfim, o Tarmerson, a Nayara, né, todos eles retornando aqui um dia a esse microfone e mostrando que venceram, que continuaram a luta, que formaram família, que são pessoas que estão na gestão de projetos, até, quem sabe, deputados, vereadores. Afinal de contas, o mundo precisa de pessoas como a gente, não, Lucas?
É verdade, Paulo. E eu penso também que a gente debate muito isso até mesmo no próprio Laboratório de Inclusão, onde vocês recentemente curtiram a entrevista com João Monteiro. Tenho o prazer de vivenciar, conhecer esse homem guerreiro da inclusão. Porque hoje em dia, você encontrar uma pessoa que ame a inclusão, tratar de inclusão, é muito raro, sabe? E viver assim cercado de pessoas como Paulo, como João Monteiro, que são pessoas que arregaçam as mangas e vão pra batalha mesmo, são aquelas pessoas que ficam só sentado na poltrona, acumulando cargo, enchendo o projeto do governo de estado. Então é importante. É importante. E saber que só de imaginar que foi feito todo um trabalho com essa estrutura, nossa, parabéns até mesmo para o professor Antônio Borges, que já tive prazerzão de conhecer. Parabéns pela iniciativa, pelo convite. E, professor, espero mesmo, no fundo do meu coração, que o ano de 2012 para a Rádio Duas Vozes seja um ano de mais e mais conquistas.
Estendemos para todos os ouvintes, para as pessoas que participam, para os nossos companheiros Ana Paula, Alexandre Almeida, enfim, que todos nós possamos ter um ano em 2012 bastante venturoso. Lucas, você seria capaz de ir lá nos seus arquivos pessoais e pensar 3 grandes momentos em sua vida estudantil, até o 9º ano que você acaba de concluir?
É complicado, viu, Paulo? Porque você ter 9 anos, né? Como se você fosse juntar 3 anos e você tivesse que escolher uma meta que foi atingida, né? 9 anos, então é complicado. Mas como foi pedido, solicitado 3, eu pensei, esse daqui, quando eu recebi o convite, eu praticamente chorei mesmo, chorei de felicidade. Na mesma hora, convidei a minha professora para fazer parte desse momento, que era uma pessoa que torcia muito por mim, me incentivou muito, que foi na LASAC, Academia de Letras e Artes da Sociedade de Assistência aos Cegos, onde eu pude, sabe, onde vários anos já vinha conquistando, vinha trabalhando, porque é um sonho de qualquer pessoa que escreve. Eu vinha num momento muito bom escrevendo minhas poesias, dei uma parada porque estou trabalhando bastante a parte da comunicação também. Então o meu ingresso na LASAC foi, nossa, saber que a academia em peso voltou para mim entrar, isso foi motivo de alegria e satisfação. Outro momento também que eu me recordo aqui, que foi um momento único na minha vida, que foi eu fazer parte da primeira delegação do estado do Ceará a sair do território para ir para um outro estado representando o estado e principalmente a instituição de ensino, porque era um jogo estudantil, então era a instituição de ensino e o Estado, que era a prioridade. E saber que eu fui vice-campeão brasileiro na minha prova, que é 1,5 km, e ter subido ao pódio com a bandeira da instituição e com a farda da instituição, para mim foi grandioso, porque muitas pessoas queriam estar lá, mas graças ao treinamento reforçado, dobrado, e eu estava lá representando a entidade. Um outro foi que o Paulo até já comentou aqui no dia 9, foi minha formatura, onde estava minha família, a família da minha madrinha, e toda a sociedade estava lá prestigiando a turma. Para mim, eu digo que eu sou um chorão mesmo, porque eu chorei muito, me emocionei bastante, porque são histórias bonitas, vividas, que foram relembradas, narradas, dedicadas. Então, dentre muitos, esses foram marcos, né? Até porque também eu passei 3 anos na rádio Voz da Amizade, que é uma rádio interna aqui, que foi onde eu aperfeiçoei mais a minha questão da dicção, o meu trabalho e o meu apreço para o rádio.
Lucas, olha que bacana. Lá no futuro, você poder ouvir junto com sua família, seus filhos, quem sabe a sua esposa, né? Você falando aqui hoje em pleno 2011, no finalmente de 2011, você que falou em anos anteriores, você bem criancinha aqui participando junto com o Hitler, dois garotinhos aqui, cheio de sonhos, né? Graças a Deus que não ficaram só nos sonhos, né? As coisas estão se realizando e a gente resiste no Conversa que Interessa 299, a antessala do Conversa que Interessa 300, esse é o momento, essa é a sua participação. Lucas, aquela grande mensagem para a gente finalizar esse nosso bate-papo de hoje e tocarmos a vida em frente.
A mensagem que eu deixo é que, mais que ninguém, né, eu creio que posso falar isso com uma autonomia, com autoridade, porque há 4 anos, mais ou menos, atrás, foi onde eu conheci o segmento de comunicação e eu falei, eu quero isso pra mim, bati o pé, pronto, acabou-se, e não deixei o sonho morrer. Então, se algum dia lançaram palavras de desista, deixa de ser bobo, isso não é pra você, se falaram pra você que você não vai conseguir, faça o seguinte, pegue dentre muitas roupas que você tem, que tenha bastante bolso, separe essa roupa e pegue esse bolso e fure. Aí as palavras que forem ditas, que eu creio que são palavras de maldição, você coloca nesse bolso furado, deixa cair no chão e você passa por cima. Porque se você for parar para olhar para a circunstância, você não vai desenvolver, você não vai crescer. É como um exemplo que eu acho lindo e isso eu procuro levar para a minha vida, que numa palestra de autoestima eu estava ministrando para uma empresa, que eu falei a seguinte coisa e eu guardei aquilo para mim e até hoje eu venho exercitando. Que ponha-se no lugar de um café, de um ovo e de uma cenoura. Mas como assim? 3 coisas diferentes. Todos eles passam pelo mesmo processo de cozimento. Só que tem suas diferenças. Eles passam pela mesma adversidade. Qual a diferença? Que a cenoura, antes de passar pelo cozimento, se você tentar dobrá-la, ela quebra. O ovo, se passar antes do cozimento, se você jogar no chão, ele quebra. O café, o pó vai todo se esparramar, né? Porque você vai estar com o pó nas suas mãos. Mas passou pelo mesmo processo de cozimento, botou água para ferver e juntou cada um em uma panela, a cenoura vai ser flexível, o ovo vai se fechar diante do problema e o café vai envolver e vai dar gosto e sabor ao problema. Então eu procuro ser o café. E você? Qual exemplo você quer ser? A cenoura que se dobra, se esguera do problema? O ovo que se fecha na adversidade? Ou o café que torna ele mais interessante, o problema e passa por cima? Então que vocês tenham um belíssimo ano de 2012, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês e de toda essa equipe.
E já que estamos na época do Natal, eu gostaria de dizer que Natal, noite, nasceu um menino que se transformaria no maior modelo para a humanidade. Na tal ocasião, surgiu no mundo um mensageiro iluminado por Deus para transformá-lo, com seu amor, com a sua justiça e com a sua misericórdia. que os nossos corações possam ser novas manjedouras para acolher este menino Jesus. Então, Feliz Natal e um próspero 2012 para todos vocês.
Ajuda-nos, Senhor.